Aleluia. Muito boa noite. Uma alegria estar com vocês. Poder retornar depois de algumas semanas e meses quase fora, em várias localidades. E queremos transmitir para a igreja um abraço muito especial das últimas viagens, que foi na Argentina, bem na época do nosso retiro aqui de Páscoa. Estivemos ali em Rosário. E a igreja de lá, muito querida, muito amada, mandou um abraço muito especial para todos vocês aqui. Também junto com a Martinha, estivemos há poucos dias na Suécia, na Noruega, e inclusive ali com a Mila, mais para o norte da Suécia, e um abraço muito especial da parte de todos eles lá, com muito carinho, com muito amor, todos eles caminhando firmes na presença do Senhor, crescendo na graça, na fé, se multiplicando, Deus batizando no Espírito Santo, Deus convertendo vidas naquelas regiões. Então há um abraço muito especial da parte das igrejas do norte, mais ao norte, né, para cada um de vocês, e um agradecimento assim pela oração de cada um de vocês. Vocês não conseguem dimensionar o impacto espiritual e o impacto no coração daquelas congregações quando nós falamos que aqui a gente continuamente orando 24 horas, jejuando, clamando por cada localidade, por cada obra. Então, um abraço especial de gratidão a cada um de vocês, porque somos uma equipe só, né, Jorge? É isso? Seja na África, seja na Europa, seja em qualquer lugar, todos nós estendendo o reino de Deus juntos. Amém? Aleluia. Antes de começarmos, vamos orar pelas crianças de 10 e 11 que estão no retiro, é isso? Vamos orar por eles, 9, 10 e 11, não sei se é 10 e 11, agora me perdi. Como é que é, Vitor? 10 e 11. Levanta a tua mão e profetiza um derramar do Espírito Santo naquela chácara. Um derramar do Espírito Santo. Tua unção sobre nossos filhos. Sejam cheios do Espírito Santo. Pai, num fim de semana tão gelado na temperatura, mas aquecido pelo Teu Santo Espírito. E que eles sejam cheios da Tua presença, cheios da Tua alegria, cheios do Teu gozo, em nome do Senhor Jesus. Abundante graça sobre a vida de nossos queridos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queria trazer uma palavra muito simples, né, bem básica, mas também bem prática. Vocês que me conhecem sabem toda essa carga a respeito do mover do Espírito, a respeito do batismo no Espírito Santo, a respeito dos dons, da manifestação do Espírito Santo abundantemente na vida de cada um de nós. E quando Ismael me convidou para trazer uma palavra para esse sábado, fiquei orando diante do Senhor, e há tantas cargas, há tantas necessidades, mas o Senhor realmente confirmou que essa noite seria nessa direção. Mas me veio uma carga muito forte de não ser apenas um ensino, não ser apenas uma instrução, mas já aqui praticarmos um pouco mais dessa liberdade preciosa do Espírito Santo e desse procurarmos progredir. Tenho me espantado que às vezes há muitos discípulos que caminham há muitos anos na fé, mas ainda são, como é que eu posso dizer, muito acanhados, muito embrionariamente na manifestação do Espírito Santo. Muitos já foram batizados do Espírito, mas não há uma prática de todos os dias sermos cheios do Espírito Santo. Outros começaram a fluir em línguas, mas foi algo ocasional, algo esporádico, algo que ficou no tempo, na história, e não é algo que foi praticado hoje. E o Senhor quer mudar isso. O Senhor quer que cada um de nós tenhamos aquele texto de Atos 13, 52, que me é muito especial, que os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. O que o Senhor quer para nós, a nossa característica, que seja a nossa identidade, que cada um de nós sejamos cheios do Espírito Santo e transbordando dele, para que a glória do Senhor Jesus seja exaltada. Então, há um clamor do Espírito Santo. Outros já foram batizados, há um cuidado de sermos cheios, há uma prática no falar em línguas, mas por mais que eu não sou tão frequente aqui em função das viagens, né, mas ainda noto que às vezes quando Deus se manifesta em línguas para interpretação no encontro, geralmente é um ou dois ou três que interpretam. Não sei se tu já notaste a mesma coisa. Ou até na questão da manifestação em línguas congregacional, é poucas pessoas. E isso tem que nos causar surpresa e nos causar um arrependimento. A igreja diz amém? Todos nós devemos profetizar, todos nós devemos transbordar, todos nós devemos, como diz em 1 Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, ali três vezes ele fala, nós devemos zelar, sermos zelosos nesse procurar progredir a manifestação do Espírito Santo. E ele é muito explícito, ele fala, quem já ora em línguas, ore para que possa interpretar. E ele fala logo depois, nós vamos ver esses textos, que todos podemos profetizar. Todos podemos aprender a profetizar, né? Eu amo essa expressão, porque isso significa que isso está ao alcance de todos. Não é para alguns super especiais, alguns escolhidos, não. Todos nós somos um reino sacerdotal, um reino de profetas, e Deus nos chama para isso. Amém? Então quero trazer uma pequena introdução. Tentarei ser pequena, né? Eu já me arrebentei aqui, né? Já falei pequena, né? Mas também vou fazer uma introdução. Trazer alguns princípios e sensíveis ao Espírito, daquilo que o Senhor quer nos trazer. Já na palavra que nós recebemos aqui, a respeito do cântico de nós, falando de Jesus, que ele se esvaziou da sua glória, já Deus deu uma palavra, abraçando o Moacir ali, Deus deu uma palavra de conhecimento, de que se ele, Jesus, se esvaziou, o que sobra para nós? E o Moacir brincando fez aquele jeitinho, né, do balão furando, né? Né, de furar. Ainda bem que nós temos que nos esvaziar a si mesmo, né? Um esvaziar os outros, né? Mas a gente pode esvaziar a si mesmo. E foi tão forte. O Espírito me falou, por que nós também precisamos nos esvaziar? Para sermos cheios. Amém? Só podemos ser cheios de Jesus e cheios do Espírito Santo se nós somos vazios. De nós, da nossa opinião, do nosso preconceito, do nosso conceito, do nosso entendimento, né, da nossa vergonha, da nossa timidez, do nosso respeito humano. Se nós somos cheios disso, o Espírito Santo não pode se manifestar. Então eu queria te propor, já de largada, nós nos esvaziarmos, amém? Nos esvaziarmos completamente daquilo que temos pré-ordenado, que o encontro tem que ser, como tem que funcionar, quem Deus tem que usar, em nome de Jesus. Fecha teus olhos agora, baixa tua cabeça e ore comigo. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, da nossa humanidade, da nossa centralidade em nosso ego, nosso respeito humano, nossa preocupação com aparências, nossos cuidados exagerados do que os outros vão pensar. Em nome de Jesus, nós queremos nos esvaziar, em nome de Jesus, de tudo aquilo que é nosso, do homem natural, daquilo que ainda é herança do homem natural em Adão. Agora somos espirituais, temos recebido o Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, e nós agora vivemos pelo Espírito, e nós queremos manifestar a tua glória mais e mais, em nome do Senhor Jesus. Queremos nos esvaziar agora, queremos, em nome de Jesus, renunciar esses sentimentos e pensamentos, esses cuidados exagerados, para que sejamos livres para profetizar, livres para manifestar palavra de conhecimento e sabedoria, livres para trazermos curas, em nome do Senhor Jesus, conforme te apraz, conforme for do teu coração, Espírito Santo, enche nosso coração de fé já, de expectativa, daquilo que tu hoje, ainda agora, vai realizar, e que tu vai continuar durante o dia a dia, para que sejamos discípulos cheios do Espírito Santo, cheios da tua alegria, em nome de Jesus. Deixa eu fazer um pequeno feedback na palavra, só para entendermos o clamor do coração do Espírito a respeito desse assunto. Abra comigo em Atos 2, 17, o texto tão conhecido do profeta Joel, quando ele profetiza ali, Pedro se levanta no dia de Pentecoste, e logo depois daquele derramar No começo, Pedro então se levanta e começa dizendo o que é que está acontecendo. É uma palavra profética de Joel há mais de 800 anos antes. Eis que diz o profeta, Atos 2,17. Aquilo que foi dito por intermédio do profeta Joel. Que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, diga comigo em voz alta o quê? Profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão. Até sobre os servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Há uma insistência do Espírito Santo que o derramar é sobre toda a carne. Que o profetizar, que o sonhar, que o ter visões espirituais é algo que por direito espiritual, obrigado Beto, aleluia, é algo por direito espiritual pertence a cada um dos filhos de Deus, amém? Eu não sei o que, que vem no teu coração quando tu lê uma palavra dessa, mas eu começo já a me encher, eu começo já a transbordar, porque é um direito, é sobre toda a carne, é vossos filhos, vossas filhas, nossas filhas, nossos jovens, nossos adolescentes. Adolescentes que procuram tanto ter alguma experiência. O Senhor me falou que essa noite e logo após esses dias, o Senhor vai tocar na tua vida de uma maneira extraordinária. Jovens, adolescentes que se levantam radicalmente, tendo experiências com o Senhor Jesus. Nossa geração, cada geração precisa dessa experiência com Deus. Amém, amados? Êxodo fala a respeito, no capítulo 19, acho que é, quando o Senhor já liberta o povo de Israel do Egito, e Ele chama eles para serem uma nação sacerdotal. Êxodo 19, 5, 6 e 7 fala, agora pois, se diligentemente ouvires a minha voz, e guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. Tu pode repetir comigo essa frase de novo, e colocar a mão no teu peito e dizer assim, ó, reino de sacerdotes. Só para mexer contigo, para te ajudar a participar, assim, um pouco mais forte, pode ser reino, reino de sacerdotes, nação santa. Ainda hoje orando de novo sobre isso, Deus me falou, só um vaso santo eu posso usar. Por que que alguns de nós não somos? E eu mesmo às vezes não sou usado tanto quanto o Senhor quer. Não quero pensar nos outros, quero pensar em mim. Sabe o que falta? Santidade, separação, afastamento do mal, abrir mão do pecado. O Espírito é santo, santo e santo. E Ele só pode usar um vaso santo. Tu dizes amém? Nós somos uma nação sacerdotal. Amém? Olha só, quando eu estava no meio do louvor aqui, me lembrei, eu procurei ali também em Êxodo 23. Já que nós estamos ali em Êxodo, versículo 14. Me lembrei de um versículo que o Moacir, lá do Rio de Janeiro, o irmão do Ismael, nos ensinou na nossa adolescência, que ele trouxe várias vezes e me gerou em mim um temor, mas também uma alegria e também uma disposição disso ser cumprido. Êxodo 23, 14 fala que 3 vezes no ano me celebrareis festa. E ele fala a respeito de guardarmos a festa dos pães asmos e 7 dias comerás. Ele vai falando ali. Aí ele chega no final dizendo, ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Essa palavra se repete 3 vezes no Velho Testamento. E aqui, essa palavra marcou a minha adolescência, a minha juventude, de tal maneira que começou a gerar um temor em nós, como discípulos. Estávamos reunidos com Erasmo, em cada encontro, em cada igreja, na casa, em cada encontro dos discípulos. Eu sempre pensava, como eu estou me apresentando diante do Senhor? De mãos vazias? Ou eu tenho algo para trazer? O que que eu estou cheio? cheio de louvor, cheio de gratidão, cheio de intercessão, cheio de palavra profética, cheio de línguas, interpretação, palavra de conhecimento, ensino, doutrina, revelação. De o que eu estou cheio? Ou eu estou só cheio de mim? Só cheio da minha preocupação, do negativismo, da incredulidade, da mesmice, da opressão? Ou eu estou cheio do Espírito Santo para transmitir hoje? Tu consegue entender? Tu consegue dimensionar se cada um de nós, ao estarmos aqui, ou na casa, ou em qualquer lugar, dois ou três, você já chega cheio? Consegue dimensionar? O que vai acontecer é uma explosão, é um transbordar, cada um tendo o que falar, transbordando de graça. É isso que o Senhor quer para cada um de nós. Você diz amém? Quer tomar essa palavra para ti? Quer fazer a tema de casa? Antes de cada encontro, não só encontro geral, aqui amanhã tem encontro de adolescentes, amém? Que cada adolescente venha transbordando já cheio de casa, não só cheio de videogame, ou cheio de futebol, ou cheio de brincadeira, cheio de Jesus, amém amados? Amém adolescentes? Cheio de Jesus, cheio de palavra profética, cheio de carga, de intercessão. Se tu quiseres, abra tua mão comigo assim e diga: Senhor, eu nunca mais quero chegar com as mãos vazias diante de ti. Eu quero sempre estar transportando, sempre cheio do teu Espírito, cheio de Jesus, cheio de obediência, cheio de santidade, cheio de clamor pela vida dos meus irmãos. Eu quero servir meus irmãos, como eu escutei na sábado passado com a palavra do Erasmo. Eu quero lavar os pés dos meus irmãos, em nome de Jesus. Cheio de Jesus, cheio de gratidão, cheio de louvor, cheio de palavra, habitando a palavra ricamente no meu coração, em nome de Jesus. Números 11, é um texto que vários de vocês me conhecem, sabem que eu amo. Números 11, 27, aquele lance de Moisés com Josué, quando Deus tira do Espírito Santo que havia sobre Moisés e reparte com aqueles outros 70 anciãos. E tinha dois que tinham ficado fora do arraial, mas mesmo assim o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a profetizar. Está no versículo 25 que o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70. E quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois nunca mais, foi algo muito esporádico, muito especial. Mas dois daqueles homens, Eudade e Medade, versículo 27, profetizavam também, por mais que não estavam naquela hora. E o Josué, o filho de Num, discípulo de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu a Moisés: Moisés, não é bom assim, proíbe-lhes. E Moisés então abre o coração, profetizando, dizendo: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Tu pode de novo falar para a tua pessoa que está no teu lado e dizer que essa é a vontade de Deus, que tu seja um profeta. Que tu seja um profeta, uma nação sacerdotal, um profeta cheio do Espírito Santo, transbordando da graça de Deus. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Que alegria, Pai amado. Que gozo. Ezequiel 36, pulamos alguns anos aqui, algumas centenas de anos. Ezequiel 36 fala da profecia, agora, de que não somente seria algo exterior, algo de fora, algo ocasional, algo esporádico, selecionado para alguns profetas, reis e sacerdotes, mas agora o Espírito Santo derramado sobre toda a terra. Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós o meu Espírito, um Espírito novo, tirareis de vós coração de pedra, e vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu Espírito, com letra maiúscula, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Olha a palavra profética: eu porei dentro de vós, dentro do coração, o meu espírito. Não era mais necessário, ou não seria mais necessário, tirar da porção que havia sobre Moisés, repartindo sobre outros 70, mas e os outros milhares e milhares de Israel nunca puderam usufruir do gozo, da alegria, da intimidade com Deus, de ter o Espírito Santo. Nunca puderam. Por todo aquele tempo do Velho Testamento, da Velha Aliança, isso era reservado apenas a alguns, poucos. Como nós vimos, o profeta Joel, 800 anos, já tinha profetizado que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nós não conseguimos dimensionar o que significa isso, porque para nós é tão pão, pão, queijo, queijo, tão cotidiano o sermos cheios do Espírito. Mas nós estamos falando do clamor do coração de Deus, por séculos e séculos, até que Messias veio, até que Jesus cumpriu toda a palavra. Ele foi encarnado, ele veio em carne, ele viveu uma vida perfeita e irrepreensível, ele caminhou aqui na terra, gerando uma obra tremenda e grandiosa. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, uma das coisas principais que estava no coração dele era que o Espírito Santo, que tinha pousado sobre ele ali há 3 anos antes, quando no Rio Jordão ele foi batizado por João Batista, e o Espírito Santo em forma corpórea como de uma pomba veio para habitar sobre Jesus e não o deixar, para estar com ele. Agora, o clamor do coração de Jesus é que o mesmo Espírito, o Consolador, que estava com ele e sobre ele, agora fosse repartido sobre toda a carne. Consegue dimensionar a expectativa, a alegria, o gozo de Jesus, a carga dele? Quando ele fala para os discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, por essa razão façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado, e eis que, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é que Jesus estaria com os discípulos todos os dias? Através do Espírito Santo. Te lembra de Lucas 24, quando Jesus falou para os discípulos: não saiam, não façam a bobagem de sair de Jerusalém sem esperar pelo poder do alto. Abra ali Lucas 24, não é um texto tão conhecido para alguns. Lucas 24, 47, que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Nós somos testemunhas dessas coisas. Eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejamos revestidos de mais forte, revestidos de poder. Poder num encontro, poder num evento, num retiro, o poder para viver a vida sobrenatural de Jesus todos os dias, em todos os lugares, em todos os ambientes, em todas as situações. Esses dias, quando nós voltamos da Europa, a gente sentiu um Brasil muito conturbado, muito agitado. Não sei se é em função da Copa, não sei se é em função da corrupção, apesar que isso não é tão novo, né? Desculpe a brincadeira, né? Mas assim, eu não sei se essa agitação toda, mas me deu uma agonia essa semana, dizendo assim, outro dia eu saí para correr e disse assim: eu preciso orar em línguas, eu preciso orar em línguas. Há uma opressão, há uma nuvem baixa. E eu disse a Marta, eu falamos assim: mas que estranho isso. Às vezes a gente não dimensiona a realidade espiritual. O pessoal do 27+, no retiro último, o Senhor ministrou com você sobre isso. Como é importante nós discernirmos um mover espiritual. Deus nos deu Jesus, e Jesus nos deu o Espírito, nascendo de novo, cada um de nós, pelo Espírito Santo, do alto de cima. Agora o Espírito Santo habita em cada um de nós, a partir da conversão. Conhecemos João 3, bem-nascidos, nascidos do alto, uma experiência sobrenatural, algo inconfundível na vida de cada um de nós, como jovens, adolescentes, pessoas de mais idade, não importa a idade, nós precisamos ter uma experiência pessoal, profunda, radical, de nascer de novo, amém, amados? De nascer de cima. Algo que revoluciona, que nos sacode, que vira de cabeça para baixo e para cima, né? Nós somos transformados numa nova pessoa, uma nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás, mas que tudo se fez novo. Isso é consolidado nas águas do batismo. Mas junto, o que, que fala a porta do reino? Atos 2:38. Palavra tão conhecida, mas às vezes nós podemos nos descuidar. Levamos as pessoas a uma compreensão clara do batismo nas águas, mas tanto quanto como o batismo nas águas, precisamos levar a cada discípulo, a cada jovem, a cada criança, a uma profundidade com o dom do Espírito Santo. Atos 2. Arrependei-vos, pois, disse Pedro, né? E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. 2:38, e recebereis o dom do Espírito Santo, doreia, presente, bênção, dádiva, a pessoa do Espírito Santo, essa é a promessa para vós, diz Pedro naquele dia, há 2000 anos atrás, essa promessa não é só para vocês, é para vossos filhos. Essa promessa não é só para vocês e vossos filhos, mas é para todos. O que ainda estão longe, isto é, para quantos o nosso Deus chama. De novo, eu amo essas expressões quando fala todos. Porque aí eu estou incluído. Eu aqui, o Joãozinho, está incluído. Eu fui chamado. E tu também. E todos, inclui a ti, inclui a mim. Faz assim. Estou aqui, todos, né? Estou aqui, comigo. É para mim, é para meus filhos. É para cada um, é sobre toda a carne, não é alguns selecionados, poucos escolhidos, é para cada um de nós, em cada geração, experiência profunda, radical, cheios do Espírito Santo de Deus, amém? O profetizar, o sonhar, o ter visão, o falar em línguas, o interpretar, o se mover, sobrenaturalmente natural, como Moisés fala, eu amo essa expressão, é algo sobrenatural, mas é algo mais simples do que se pensa, é algo mais óbvio do que se crê, é crer, é pedir, é se apropriar, e se lançar, e Deus faz, amém, com todos, essa promessa é para todos. Anotei aqui para não me esquecer, porque o Espírito Santo foi tão forte no cântico, Deus, a respeito do porquê. Por que que Jesus é tão criterioso que cada discípulo passe pela porta arrependimento? Arrependimento de toda incredulidade, de toda rebeldia, de toda desobediência, de toda independência. Um batismo em Cristo, agora revestido de Cristo, e a velha criatura ficou nas águas do batismo, e agora ressuscitando em novidade de vida, Ele sopra em mim o Seu Espírito, e me sela com o Seu batismo, e me enche com o Espírito Santo, para que eu possa andar no sobrenatural de Deus, amém? Todos os dias, todo tempo, toda hora, dependendo, crescendo, entrando num novo patamar, crescendo cada dia, um estágio de sensibilidade, intimidade com o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo me pediu para dizer, como uma palavra-chave, de que o batismo do Espírito Santo e o derramar do Espírito na vida de cada um de nós é um testemunho pessoal da exaltação de Jesus, do engrandecimento do Filho de Deus, da glória de Cristo que foi exaltado. Atos 2:33, exaltado, pois, à destra de Deus Pai, tendo recebido do Pai a glória eterna, Ele derramou o Espírito Santo que vedes e ouvis. Quando tu é batizado no Espírito Santo, é como se fosse um presente especial para cada um de nós, Cristo exaltado na tua vida. Amém? Tu está entendendo? Cristo exaltado na tua vida, Bernardo, amém? Cristo exaltado no teu coração, habitando agora. Muitos de nós, ou a maioria de nós, sabemos que quando somos nascidos de novo, o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito. E há um regenerado Espírito Santo no nosso espírito, e somos nova criatura no nosso espírito, no nosso homem interior. Mas o Espírito Santo não tem interesse só de ficar recluso, está certa a palavra? Recolhido no nosso mais íntimo. Ele quer extravasar, transbordar, controlar, governar, guiar a minha alma, intelecto, emoções, entendimento, mente, pensamento, vontade, sentimentos. Ele quer, tem uma palavra na química que fala saturar completamente a nossa alma. E não quer ficar retido na alma, Ele quer tomar conta do meu corpo. Se eu tenho enxaqueca, vai embora em nome de Jesus. Se eu tenho dor, vai embora em nome de Jesus. Se tenho fraqueza, suporto muitas vezes na vitória do Senhor, no poder dEle. Não sermos controlados nem pela fome, nem pelo sono, nem pelo cansaço, nem pela fadiga, nem pelo desgaste, nem pela limitação. Eu não estou dizendo que nós não deixamos de ser humanos, deixamos. É claro que precisamos descansar, precisamos comer, precisamos repousar, precisamos nos exercitar, precisamos cuidar de áreas que temos. Mas eu não sou mais um homem natural, eu sou um homem espiritual. Amém? E não pode mais ser a minha alma e o meu corpo que me limita. Acima de tudo, eu sou um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? 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 Aleluia! Seja cheio da graça de Deus. Oh, Senhor amado. Eu tenho que assoar o nariz. O Espírito Santo nos batizando, nos dando poder para testemunhar, nos dando poder para viver, nos dando poder para triunfar e ordenar a nossa alma e o nosso corpo. É Cristo reinando em nós, na nossa mente e pensamentos, nos nossos sentimentos, nossas lutas, nossa vontade, que às vezes quer tanto fazer a sua vontade, mas agora gradualmente o Espírito Santo vai nos ensinando a andar pela vontade dEle, e não pela nossa vontade mais. Não mais ser controlado pelo que eu entendo, penso, acho, mas agora é o que a palavra de Deus diz. O que Deus acha e quer. Qual é a vontade dEle para a minha vida? Poder para vencer. Poder para reinar em vida, poder para manifestar o fruto do Espírito Santo, o caráter de Cristo em cada um de nós, cada dia, não mais sendo escravo do pecado, mas agora vivendo em novidade de vida, e também poder para manifestar o Espírito Santo no nosso dia a dia. Tem algumas pessoas que implicam comigo por causa da insistência de uma das manifestações do Espírito Santo, o falar em línguas. Deixa eu entrar um pouquinho contigo, não para defender uma tese minha, mas porque eu creio que é bíblico. Outro dia estávamos numa reunião, falando com vários ministérios de várias localidades, e entramos nisso, e falamos sobre a questão do falar em línguas. E para minha surpresa, teve um dos irmãos ali que falou: não, nós temos pastores que nunca falaram em línguas. E não estamos falando de gente, né, de contextos tradicionais, não, de contextos bem próximos. E eu, como dizem aqui no Brasil, né, caí, não, como dizemos aqui no Rio Grande, né, caí os butiá do bolso. Porque se para mim, pela palavra, inadmissível, um discípulo não transbordar e não fluir em todas as manifestações, e muitas vezes o que começa é o falar em línguas e o profetizar e interpretar, imagina servos do Senhor que devem pastorear o rebanho sem esse recurso, que para mim é um recurso imprescindível. Por que eu digo isso? Abra comigo em 1 Coríntios 14. Nas cinco lugares que aparecem Atos, o falar em línguas. Nos cinco lugares que aparece o Pentecoste, o derramar do Espírito, o batizar. Ele aparece direto e indiretamente em todos. Tanto o falar em línguas como o profetizar. Agora, quando fala ali em 1 Coríntios 14, para mim é tão claro o quanto eu preciso falar em línguas como uma consequência natural, sobrenaturalmente natural, do sermos batizados do Espírito e do sermos cheios. Agora, 1 Coríntios 14 vai nos falar a respeito do encontro, e aqui eu tenho que explicar alguma coisa para depois praticarmos. Mas ele fala que quem fala em línguas ora a Deus. Versículo 4, versículo 5, ele fala o seguinte, versículo 2 ali, procurai com zelo de novo, ele começa dizendo, as manifestações espirituais, mas principalmente que profetizeis, por quê? Pois quem fala em língua, não fala a homens, fala a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O que profetiza fala a homens, edificando, encorajando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica. O que profetiza, edifica a igreja. Eu quero, diz Paulo no original, que todos falem em línguas. Mas também muito mais que profetizeis, porque ele está falando do encontro. E ele vai continuando. No versículo 12, assim também vós que desejais, zelais por dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em língua deve orar para que possa interpretar. Então eu tenho que manifestar a Deus. Vamos entrar nisso depois. Se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato. Versículo 14. A minha mente fica infrutífera. Que pois farei? Orarei no espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, também cantarei com a mente. Deixa eu tentar ordenar aqui para te ajudar. Marcos fala que as línguas é um sinal, e depois que ele também confirma aqui em 1 Coríntios, é um sinal daqueles que creem, é uma consequência. Não é um sinal somente, vamos dizer assim, imperativo de que se eu sou batizado ou não sou batizado, não é isso que eu estou falando, mas é uma consequência. Os que creem em meu nome, Marcos fala, esses falarão. Então, se os que creem falarão, então eu quero falar. Você está entendendo? Depois ele começa dizendo aqui para mim que uma das coisas mais importantes, quem ora em línguas a si mesmo se edifica. Deixa eu perguntar uma coisa para ti, tu tem direito de abrir mão, como se fosse algo de luxo, como se fosse algo superficial, o te edificar, sim ou não? A resposta óbvia é não. Todos nós precisamos ser edificados. E se o dom de línguas é o dom, vamos dizer assim, inicial, para que a minha vida seja edificada, fortalecida, eu uso um termo, um sinônimo, turbinado, né? Um Red Bull, né? Eu vou tomar um energético aqui, entenda bem, é um exemplo só, né? Eu vou nem estar rindo. Vou ficar turbinado. Como é que eu posso abrir mão de algo essencial? Se quem ora em línguas a si mesmo se edifica. Tu nunca sentiu necessidade de te edificar o teu espírito? O teu espírito ficar fortalecido, robustecido, fazer uma malhação espiritual? Tu nunca sentiu necessidade? Eu sinto necessidade todos os dias. Às vezes eu estou meio cabisbaixo, né? Meio, né? A gente se sente mais fraco, como eu falei. Não é só tu, qualquer um de nós. imediatamente o Espírito arranca e começa dentro de mim, arranca um gemido: Senhor, eu quero, eu preciso. Um, dois, três, quatro. Não, não é físico, mas é espiritual. Tu está entendendo? Ele fala aqui que quem ora em espírito, ora de fato. Uau! Te lembra de Romanos 8,26, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda e intercede em nós com gemidos inexprimíveis? Romanos 8,26. Para mim é um consolo. Eu não sei orar. A palavra diz, não é eu que estou dizendo só, não é confissão, eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo, o Consolador, habita em mim, e Ele está em mim, e Ele está em ti, e quando tu começa a orar em línguas, Ele vai nos ajudando a orar, como orar, para quem, não, para quem orar, obviamente, né? Mas assim, sobre quem orar, sobre quem interceder. Muitas vezes eu começo a orar e não sei, mas o Espírito Santo vai guiando. A mim mesmo edifica. Eu oro de fato. A palavra diz que eu oro a Deus. Não ri agora, tá? Mas alguns de vocês vão se lembrar de um seriado do Batman há 500 anos atrás, que tinha o comissário Gordon. Então já comecei pelo risado ali, já vi ali, né? Que ele tinha um sinal para o Batman, tinha um telefone vermelho, não tinha? Esquece, tá. O que eu estou dizendo é que quando tu ora em línguas, tu liga direto para Deus. É um telefone para Deus, direto, sem interrupção, sem ter problema de área de cobertura, sem ter problema de interrupção no sinal. Você está falando direto com Deus. Amém? A palavra diz que em espírito ora mistérios. Ainda hoje eu perguntei de novo para o Espírito Santo: que mistérios? Ele não me respondeu, porque é mistério. Mas uma coisa eu sei. Tanto na minha vida, muitas vezes quando eu oro em línguas, eu sou curado de coisas. Eu sei que Deus já me curou de muita rejeição, muita incredulidade, muita atrapalhação, muita limitação. Eu sei que quando eu oro em línguas, eu sou curado. E muitas vezes quando a gente ministra a batismo do Espírito Santo e impõe as mãos para as pessoas serem cheias do Espírito Santo e batizadas, às vezes Deus não dá línguas direto, mas sabe o que Deus faz? Deus cura. E quando aquela pessoa começa a orar em línguas, ela começa a chorar diante de Deus de alegria, e Deus inunda com o amor dEle, curando aquela pessoa, levando aquela pessoa a orar por si, intercedendo por ela mesma, gerando cura em áreas que só Deus sabe e conhece. Traumas, situações. Tu crês nisso? Eu não só creio, como absoluta certeza, já vi, esses quatro olhos aqui já viram, né? Muitas vezes Deus faz isso na frente de mim, e eu começo a chorar, como sempre, diante da mão poderosa, graciosa, amorosa, do Pai, que vai trazendo cura. Fala mistério, a mim mesmo me edifica, eu falo direto a Deus, eu oro de fato. Como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos 10. Já falei essa dica para muitos. Mas tu sabe como é que a fé é turbinada, vitaminada? Desculpe usar essas expressões só mais para a gurizada entender. Como é que eu dou uma injeção para que a fé cresça de fé, de glória em glória? Olha o que está escrito em Judas. Judas, versículo 20. Um versículo chave. Orando no Espírito, edificando a vossa fé santíssima. Eu vou te repetir, porque tu não está pegando a manha do que eu estou te dando aqui, é o segredo que eu estou te dando. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se tu não ler a palavra, tu vai continuar nessa mesmice de incredulidade, de mediocridade, desculpe assim, né? Mas eu tenho que dizer a verdade para ti. Se tu continua, né? Tu tem uma vida de palavra mediana, medíocre, tu vai ser um discípulo, né? Ai, Jesus, tem misericórdia de ti, tá? Agora, se tua vida está cheia da palavra de Deus, O que, que vai acontecer? Tu vai começar a dar substrato de fé. E se tu acrescentar a palavra, junto que já gera fé, junto com orar em línguas, a palavra diz que o que fortalece minha fé é orar no Espírito. A fé não vem pelo orar pelo Espírito, a fé vem pela palavra. Mas a fé que vem pela palavra, agora ela é turbinada por orar no Espírito. Amém? Só essa razão matava tudo para tu orar em línguas. Aí eu pergunto, por que oras tão pouco? Ou pergunto para mim, por que eu não oro mais? Paulo chega a falar assim, eu falo mais em línguas do que todos vós. Parecia presunção, não era presunção. Ele quis dizer que mesmo que no encontro geral é muito mais importante profetizar ou línguas para interpretação, a língua individual que Deus me deu para a minha edificação, para o meu relacionamento pessoal com Deus, eu tenho que exercitar todo o tempo. E é como se fosse o primeiro degrau para que depois eu possa subir em fé para profetizar, subir em fé para interpretar, subir em fé para manifestar a palavra de conhecimento e sabedoria. Sempre antes de pregar, sempre antes de falar, sempre antes de ministrar, de impor as mãos, de qualquer coisa, orando na minha língua que Deus me deu, para minha edificação pessoal, em qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer momento. Por quê? Porque eu preciso estar cheio de fé, eu preciso estar turbinado, eu preciso estar online, eu preciso estar ligado, eu preciso estar com a bateria cheia. Imagina se o Espírito Santo me acha com o celular descarregado. E ele quer falar. E eu estou sem carga. Né? Sabe quando tu quer ligar para alguém querido e aquela pessoa está, né, com desligado, não está atendendo, está sem bateria. Não vou dizer, não vou olhar para a Marta ali, né, porque algumas esposas têm esse problema. Não é a questão da Marta, né, que esqueceu, ou deixou na bolsa, desligado, ou sem bateria. Não tem nada a ver com a Martinha. Não. Mas algumas irmãs, genericamente falando, né, esquecem de carregar. E aí tu precisa falar com a queridinha. Não consegue. E daí aquele marido manso começa a abençoar, profetizar. Ai, Senhor, toca. Agora, vai ter que ser assim, né? Em vez de ser assim, vai ter que ser por Espírito, né, mesmo, né? Para conseguir falar com ela, né? Entende? Isso aqui é um exemplo genérico. Não estou falando da Marta, não. Amados, às vezes o Espírito Santo quer trazer uma palavra para ti. Quer trazer uma palavra para pessoas que tu ama, que pessoas que tu tem contato, pessoas que estão ao teu derredor, e nós estamos sem bateria. Estamos, né? Sabe aquele último sinalzinho? Como é que eu faço o celular quando dá aquele último? Né? Pá! Aí, eu acho que o Espírito Santo olha para nós assim, identifica. Esse está assim, ó, está no último tracinho. Esse aí está meia boa. Quem é que eu posso usar? Aí ele encontra alguém, lá, bateria cheia, debaixo de área de cobertura, né? Discípulo debaixo de autoridade, aleluia. Oh, conectado, e está ligado, né? E está com volume. Oh, Jesus, esse eu posso usar. Está atento, está cheio. Você está entendendo a analogia fraca aqui, né? Mas só para tu... É algo que todos nós trabalhamos todos os dias, né? Mas quanto discípulo está lá, estou fraco, morri. Aí o Espírito Santo quer usar e o cara não tem que dar uma carga rápida ali para ver se o cara ressuscita, né? Mas às vezes só tem força para ele próprio, não tem força nem para ajudar os outros. Oh, Senhor, vamos nos ligar, né? Cantarei no Espírito, cantarei com a mente. Vamos logo mais fazer isso. Quantos de vocês já cantaram no Espírito? Muitos. Mas eu quero nessa noite te desafiar para que todos levantem a mão e possam, né? E os meus guris já me falaram, pai, tu só afina quando canta na pregação. Entende? Fora dali, tu não... pai, é um terror, pai, é melhor não. Então eu canto, né? Senhor Jesus, que bênção, eu posso no Espírito. E a palavra fala no original, cantai no vosso coração, né, Nilson? É isso, né? Efésios 5 fala... Então, no meu espírito, no meu coração, eu posso afinar. Mesmo que aqui não saia muito afinado, aqui está afinado. Deus olha para mim e diz, John, tu é o máximo. John, tua voz é algo suave nos meus ouvidos. Porque ele não está ouvindo aqui, ele está ouvindo aqui. Está vendo a minha santidade em Cristo, está vendo o meu coração entregue, está vendo a minha obediência, o meu esvaziar de mim mesmo. Né? Que assim seja em nome de Jesus. Quando isso acontece, andar em misericórdia, em humildade, amando a Ele, amando meus irmãos, então isso é um som suave para Deus. Agora eu posso cantar no Espírito e cantar com a mente. Até aqui nos cantos que nós fizemos, cantamos com a mente, cantamos letra conhecida, Jesus que se esvaziou, que deixou a sua glória. Mas nós também nessa noite já vamos praticar o tu levantar a voz e cantar no Espírito. Amém? Se eu posso com a minha fraca afinação, quanto mais tu. Amém, amados? Por que ter vergonha, né? Amém? Caiu por terra. Cantamos no Espírito, cantamos com a mente. Agora, qual é a diferença entre a língua que Deus me dá para a minha própria edificação e a língua que Deus dá para a interpretação? 1 Coríntios 12 fala a respeito de variedade de línguas. Tem uma língua que é para a minha edificação. Estou orando ali. Estou orando junto com meus colegas. Estava ali lá do Zé Gustavo. Agora se o Espírito me toma. Usando de novo o celular. Eu sinto um vibrar. Eu sinto um vibrar. Vou ser bem exemplo contigo. É algo que começa a queimar. Assim, é algo diferente. Eu já aprendi a identificar o sinal. Então eu sei que aquelas línguas que o Senhor está me dando é para falar em voz alta. E vai haver intérprete. Ou eu, ou Jimmy, né? Pode ser tu, né, Jimmy? Pode ser. Por que não? Otto, pode ser, não? Irlã, pode ser, não pode? Por que não? Rogerinho? Pode, claro, deve. Amém? Cada vez que tu escutar um irmão orar em voz alta, né? E nós temos um querido aqui que muitas vezes é usado por Deus. Mas Deus não quer usar um irmão. Ah, aquele irmão é um homem espiritual que sempre ora em língua. Fica conhecido como só ele ora em língua. Meu irmão, onde é que nós estamos? Nós estamos no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, onde todos podemos profetizar? Onde todos devemos orar? Onde todos devemos interpretar? E palavra de conhecimento e sabedoria. Você diz amém? Amém. Imediatamente quando tu perceber no teu espírito aquela gana do espírito trazendo uma língua diferente que não é só para tua edificação, abra a tua boca se for o momento propício e ore em voz alta. Amém? Amém? Vai ser obediente? Amém? Imediatamente junto com a oração em línguas, que Deus quer que tu faça? Ore para que possa interpretar. Senhor, eu quero. Eu estou pronto, estou disponível, eu quero, estou ligado, a bateria está cheia, estou debaixo de cobertura, estou em santidade. Amém, amados? Quantos querem aprender a interpretar aqui? Diga para o Senhor, Senhor, eu quero interpretar. Isso. Quantos aqui querem aprender a profetizar? Amém? Muitos de vocês profetizam. Mas Deus quer que todos profetizemos. Amém? No início do encontro, Deus me levou a orar com algumas pessoas. Profetizando, consolando, edificando, encorajando. Chorando sobre situações. Mas Deus não quer que um ou dois de nós façamos isso. A palavra nos chama para todos sermos um reino sacerdotal. Sheidaralabarabasidere. A palavra profética é para encorajar. A palavra profética é para edificar. A palavra profética é para consolar. A palavra diz que todos podemos fazer isso. Um depois do outro. Claro que aqui no microfone vai ser dois ou três. Mas no meio do louvor, todos. Amém? Vamos nos colocar em pé. Nilson, vem para cá. Vou parar de falar aqui. Eu quero. Vamos praticar um pouquinho. Deixa eu ler uma carta para ti enquanto que a equipe vem. Nós não vamos embora ainda. Nós vamos começar a praticar. Eu queria dar dois exemplos. Primeiro, Florival. Vem, Florival. Não distraia. Não te distraia. Nilson, vem com a equipe. Quem quiser ficar em pé, pode ficar em pé, só para mexer um pouco contigo, para não ficar tão sentadinho. Semana passada nós oramos pelo Samuel e pela
Alessandra.
O Samuel estava sem dormir muitos dias, com síndrome de pânico, e nós oramos aqui. Florival, conta para nós o que aconteceu.
Tá. Uma semana retrasada, a minha cunhada veio visitar a gente, e ela é incrédula, eu não orei, porque estava todo mundo bem em casa, todo mundo tranquilo, eu não vigiei nisso. Ela disse que estava com saudade das crianças e quis dormir com Samuel, e eu não me importei com isso. Ela dormiu com Samuel toda a vida, ele tem 4 anos. Todo o tempo dele, ele dormiu, teve um sono perfeito, assim. Depois que ela dormiu com ele, depois que ela foi embora, o guri começou a ter o que se chama terror noturno, assim. O primeiro dia até teve meia hora, assim, mas um pavor, assim. O guri tremia, parecia que ele estava convulsionando, ele suava, pupila dilatada, ele estava vendo demônio. E nos outros dias se seguiu isso por 8 dias. E eu já estava apavorado, assim, eu até falei com o meu discipulador que eu já estava começando a ter medo da noite. Estava triste já, cansado, né? E aí, sábado passado, eu falei com o presbitério, a gente orou. E aí eu comecei a clamar, né? Eu comecei a clamar pela justiça de Deus, porque a gente tem tentado ser uma família reta aos olhos de Deus, assim. Claro, a gente tem os nossos pecados, né? Mas a gente tenta ser o mais reto possível. E como é que isso entrou dentro da minha casa, né? E aí Deus tinha me trazido uma palavra ali que está em Isaías 59, 1 e 2, se não me engano. Que Deus não tem os braços esticados para nós. Deus quer estender o braço para nós. Não tem o braço preso. Ele quer estender o braço para nós. Mas o que retém isso é o nosso pecado, né? E eu coloquei na presença de Deus, comecei a jejuar e Deus trouxe vitória, sabe? Depois de 8 dias, só consegui dormir depois das 4 da manhã, Deus trouxe vitória, o Samuel foi curado, em nome de Jesus, foi liberto. Ele não... O sono voltou a ser perfeito como era antes. E glória a Deus, assim, na multidão dos conselheiros da sabedoria, né? Me abismei, assim, porque vários irmãos amados, assim, foram realmente solidários à minha causa, assim. Eles oraram comigo, mesmo não tendo tempo. Irmãos ocupados, assim, eles, mesmo não tendo tempo, eles se dedicaram, oraram para mim. O Ion disse que estava sempre orando. E eu, isso para mim foi uma bênção, assim, poder eu estar recebendo uma bênção dessas, né? Eu não achei que isso, para mim, isso era coisa de filme, né? Mas, amém, Deus é muito bom, né? Amém.
Nós tínhamos acabado de orar aqui, e eu estava orando junto com os colegas, mas quando o Florival voltou para o lugar dele com o Samuel, Deus me disse, como uma palavra de conhecimento, tem um ataque do maligno. Não é algo físico só. E nós oramos juntos, e ele se posicionou, ungiu o quarto, discerniu diante do Senhor se tinha alguma coisa de trevas, e eu nem sabia dessa história que tu está me contando agora, não sabia de nada disso. Mas Deus trouxe vitória. Isso é um exemplo de discernimento espiritual, de palavra de conhecimento que Deus deu e que trouxe libertação, e onde eles se posicionaram para que as trevas não prevalecessem. Amém? Nós abençoamos Samuel em nome de Jesus, tua casa e tua família, para que o sono do Senhor continue sobre a tua casa, e o terror noturno e a seta do maligno não encontre lugar sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Eu pedi licença e perguntei para o Bernardo se eu podia ler a carta dele. Está aqui o Bernardinho. Ele disse o seguinte: olá, me chamo de Bernardo, tenho 8 anos e quero que orem por mim. Só tenho pensado em coisa ruim, tenho medo de tudo, não quero ficar sozinho. E na minha escola estou com vários problemas e não consigo me concentrar para as aulas e não tenho mais vontade de ir também. Estou cada dia mais triste. Mamãe me fala muito de amor de Jesus, e escrevemos essa cartinha para pedir ajuda, em oração, pois Jesus ajudou a curar a vovó, e e Ele é bom e Ele vai me ajudar. Quem tem fé para orar pela vida do Bernardo? Vem para cá, Bernardo. Você é a mãe dele? Vem aqui. Eu queria pedir para algumas crianças, alguns adolescentes, que viesse aqui para impor as mãos. Vem, Rejane, também. Quem quer orar pela vida do Bernardo? Deus vai curar a vida dele hoje. Essa noite é noite de libertação. Pode vir. Pode vir. Obrigado, Jesus. Nós ministramos sobre a vida do Bernardo. Nós cercamos ele com teu amor e todo espírito de tristeza agora vai embora em nome de Jesus. Nós ungimos ele agora em nome de Jesus. Ungimos o coração dele agora cheio de Jesus. Toda a tristeza vai embora agora. Toda a tristeza vai embora agora. Toda a solidão. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh, receba a graça agora. Oh Jesus. Aleluia. Oh Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Cheio da rabaca. Amém. Aleluia. 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 Assim diz o Senhor: o meu amor está sobre ti, Bernardo. O meu amor está sobre tua vida e sobre teu coração. Agora seja curada de toda a solidão. Seja curada de toda a tristeza. E receba e seja cheia do meu amor, diz o Senhor. Essa é a interpretação dessas línguas, desses irmãos e da irmã que recebeu. Seja cheia do meu amor, diz o Senhor. Cheia da gratidão. Agora seja curada da falta de concentração. Da dificuldade de atenção nas tuas aulas. Receba a mente de Cristo. Cheio de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu não sei bem o que vai acontecer, mas Deus vai fazer maravilhas. Quem aqui que está aqui nessa noite e ainda não foi batizado no Espírito Santo e não fluiu em línguas ainda e quer hoje, pode vir para frente. Enquanto que nós vamos celebrar depois e vamos profetizar uns sobre os outros, mas tem aqui porventura alguma pessoa que ainda não fluiu em línguas? Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia. Graças a Jesus. Se Deus deu alguma palavra de sabedoria, vem. Não tenha vergonha, não tenha medo. Aleluia. Vem aí, vem. Aleluia. Que alegria. Que alegria. Tem mais? Quem já foi batizado, mas ainda não fluiu em línguas? Ou fluiu muito, muito, muito pouco? Aleluia. Isso, vem mais para cá, para a gente ter espaço para todos. Isso, tem mais, vem para cá. Isso. Aleluia. Que alegria. E benção, Senhor. Oh, Jesus. Agora eu preciso de dois para cada um dos irmãos. Quem aqui ainda não ministrou o batismo do Espírito Santo e quer aprender? Vamos dar um espaço maior. Rapaz com rapaz, moça com moça. Aleluia. Eu preciso de duas gurias para cada guria. Dois rapazes para cada guri. Aleluia. Para cada senhora, para cada senhor. Vamos fazer uma prática santa aqui, isso mesmo. Espere um pouquinho, depois já vamos orar. Mas aqui ó, tem uma irmã aqui sozinha. Por favor, mais irmãs, vamos lá. Lá, sai correndo, vem correndo. Vamos rapidinho, isso, vem Fernanda, vem Renata, vem. Aqui também tem mais duas. Aleluia, isso. Aqui, ali. Aqui na frente tenho mais duas. Isso, por favor, aqui. Aqui tem um rapaz aqui, mais um aqui. Vem me ajudar aqui, ó. Tem mais um rapaz aqui que eu preciso aqui. Isso. Isso, vem Mauro aqui, me ajuda. Que maravilha. Aleluia. Agora Deus vai surpreender. Tu está ajudando ou tu vai receber? Está ajudando. Tá bem. Aleluia. Que alegria. Podemos orar juntos? Antes de você impor as mãos, preste atenção, vocês que vão ajudar. Vamos orar juntos primeiro, depois você vai impor as mãos. Você vai ministrar pela imposição das mãos. Jesus é que batiza. Amém? Mas é Deus que vai te usar. Aleluia. Depois não sai ainda, porque temos mais, tá? Estamos só começando. Começamos bem mais cedo a palavra, temos muito tempo ainda para continuar profetizando, tanto individualmente como aqui na frente, para trazer palavra de sabedoria. Vamos orar juntos primeiro para essa leva aqui. Você pode repetir comigo em nome de Jesus, bem alto, dizer: Senhor Jesus, mais forte, Senhor Jesus, eu confirmo a minha entrega, a minha rendição para Ti, agora, em nome de Jesus. O meu espírito, a minha alma, o meu corpo, entregue a Ti. Eu confesso a Jesus como meu Senhor, como meu amo, como meu dono, como meu Salvador, que perdoou todos os meus pecados. Eu quero me arrepender de toda independência, de toda desobediência, de toda incredulidade. E eu confirmo a minha rendição total debaixo do governo de Jesus. Espírito Santo, agora toma minha vida. Faz a tua obra completa. Jesus querido, me batiza. Me batiza no Espírito Santo. Me batiza no Espírito Santo. Isso mesmo, vai receber da baixa. Isso mesmo, o Senhor já está derramando. Agora pode impor as tuas mãos sobre a vida do irmão, sobre a vida do irmão. E você vai recebendo. Abra as tuas mãos e isso continua fluindo. Agora receba, receba. Mais poder sobre a tua vida. Mais poder sobre a tua vida. Mais poder sobre a tua vida. Seja cheia do Espírito Santo de Deus agora. Seja cheia, seja cheia. Seja cheia do Espírito Santo. Seja batizado. Aleluia. Deixa derramar agora, deixa fluir, deixa palavra, essas palavras que tu está recebendo. Seja cheia de Deus. Isso mesmo, cheia do Espírito Santo. Aleluia. Rabar cheque tataralabaraba sucoterique tataralabarabaca. Rabashidaralabarabaca. Isso mesmo, continua. Continua, aleluia. Cheio do Espírito Santo, seja batizado. Mais poder agora sobre tua vida. Continua falando nas palavras que Ele está começando a te dar agora. A palavra que não é português, palavra que não é com teu entendimento. É uma palavra diferente agora que Ele está te dando. Pode orar essa palavra em voz alta, sem medo nenhum. Abra tua boca e começa a orar essa palavra que Ele está te dando. Mais poder, mais poder. Mais poder agora, aleluia. Senhor, isso mesmo, vai ministrando, vai profetizando. Aleluia. Shidaralabarabasukitarala. Senhor. Isso mesmo, só receba. Mais poder. Mais poder. Mais poder. Seja batizado agora em nome de Jesus. Mais poder. Agora pode começar a falar.
Pai, eu te amo.
Mais alto, mais alto. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Rabarabaquita, tararabarabaca. Escute-me. Isso, mais poder. Senhor,
eu te amo.
Enquanto o Espírito Santo se manifesta aqui, continua manifestando. Levanta tuas mãos ali, tu, isso, levanta tuas mãos, isso, bem alto. Agora abre tua boca e começa a transbordar, isso, levanta tuas mãos. Agora todos podemos orar um pouquinho em línguas para edificação, não é para interpretação. Levanta tuas mãos, começa a transbordar, começa a cantar no Espírito. Rabashida, rabakita, ajuda. Abaixou. Oh, rabashida, rabaralai. Ainda é para edificação, ainda é para edificação pessoal. Mesmo que todos estejamos orando em conjuntamente, deixa transbordar, levanta tuas mãos, isso, levanta tuas mãos, deixa jorrar, deixe jorrar. Há um rio dentro de ti que quer transbordar. Ele quer profetizar através de ti. Ele quer te dar dom. Ele quer te dar línguas. Ele quer te dar profecia, interpretação nessa noite. Agora receba 4, 5 pessoas. Pode deslocar do salão e vem aqui para frente para trazer um cântico espiritual. Isso. Já está te dando na cadeira. Agora vem para cá. Pode sair do teu lugar e trazer um cântico espiritual. Pode sair do teu lugar. Vem. Está queimando de ti. É como se fosse o fogo. Pode vir, Carmélia, para os outros aprenderem. Tu já tem um pouco mais de experiência. Canta aqui, Carmélia. Agora, enquanto que a Carmélia vai cantar em línguas, peça interpretação. Amém, Renê? Vai pedindo ali, vai pedindo. Amém? Vamos começar, os irmãozinhos um pouco mais maduros. Mas é para todos. Mais volume aqui. Aleluia. Vai orando tu por interpretação. Aleluia. Recebendo interpretação, pode vir ao meu lado aqui já.
Eu ouço os teus gemidos, eu tenho ouvido as tuas súplicas, as tuas orações, os teus gemidos inexpressíveis, que muitas vezes parecem não alcançados, mas eu vou alcançá-los, todos, um por um. Eu não esquecerei de ti. Você que está achando que está abandonada, você não está.
Obrigado, Jesus. Uma palavra de graça e de consolo que Deus trouxe através de um cântico. Agora quem está recebendo, continua nisso, levanta as tuas mãos, continua profetizando e orando. Deus vai te dar outro cântico espiritual. Vem para frente e Deus vai te dar interpretação em línguas para outra pessoa. E viu como foi simples? Levanta o júbilo, levanta a graça, começa a cantar no Espírito. Vai recebendo para a tua edificação, mas também para a congregação. E você continua. Transborda agora, cheia do Espírito Santo. Aleluia. Deus está me mostrando que Deus está te dando um cântico espiritual. Isso, Elizabeth, você, vem para cá. Isso, pode vir. O Senhor está me mostrando que Ele te deu agora. Aleluia, pode vir com, sem medo. Volume aqui, Marcinha. Pode cantar em voz alta esse cântico que Ele está te dando. Isso, mais alto. Quem recebeu a interpretação, vem aqui. Quem recebeu, pode sair do teu lugar, vem. Há um choro, um clamor, uma súplica do Espírito por alguém ou por alguma situação. Isso mesmo, pode vir, querido. Aleluia.
Eu estou derramando o meu Espírito sobre todos vocês. Se santifiquem por amor de mim. Se santifiquem por amor de mim. Eu desejo todos vocês que nenhum se perca. Tenha coragem. Coragem. Eu te amo.
Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus, obrigado. Levanta tuas mãos, agradece ao Senhor pela palavra que Ele está derramando do Espírito sobre toda a carne, que é para nos santificar. Há um choro do Espírito por nossa santidade, há um choro do coração do Pai por nos usar livremente, sem restrições, sem imperfeições. Queremos nos qualificar como vaso limpos na tua presença. Xidarabarabassi. Isso, aleluia. Mais um cântico, palavra profética, aleluia. Escuta.
Eu vi um homem assim, na cabeça dele tinha um tumor enorme assim. Eu não sei se é enfermidade mesmo ou se é algo espiritual, né? Mas eu só visualizei isso, assim, uma cabeça de um homem com muito tumor, assim, ele estava tomando conta totalmente, assim.
Aleluia. Nós oramos agora por essa pessoa. Alguém se identificou, alguém quer, não precisa ser físico, pode ser uma opressão. Pode ser uma opressão sobre a tua cabeça, uma dor de cabeça, um desânimo muito forte. Você está aqui? Se você está aqui nessa noite, vem para frente. Nós vamos impor as mãos sobre ti e tu vai ser curado. Tem alguém que se identifica, uma pessoa? É você? Então vem para cá. Beto, traz ele aqui. Vou pedir para Ismael, Zé Gustavo aqui. Vamos ungir Jimmy. Isso. Amém. Amém. Renê, isso. Vem para cá. Vem para cá. Vamos orar por ti. Aleluia. Teu nome? Laudair, vamos orar pelo Laudair, vamos ungir ele. E enquanto que nós ungimos Laudair ali, estenda a tua mão. Se Deus te deu alguma palavra, pode vir junto. E nós vamos orar também pelo Ronaldo, nosso querido irmão que está com enfermidade. O tumor está voltando, você tem? Não? É? Não? Amém? Tá, vamos orar contigo. Impõe as mãos sobre ela, Thaís. Nós oramos pela vida do nosso irmão aqui que está sendo curado de toda opressão, como se fosse um tumor na cabeça dele, tomando conta da opressão, desânimo, tristeza. Sai agora em nome de Jesus. Arreda agora em nome de Jesus. Vai embora. Oramos pela irmã que se identificou aqui também. Toda opressão, toda dor, toda tristeza, todo desânimo, fora agora em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus. E levantamos a vida do Ronaldo, nosso querido companheiro, que já foi curado de outro tumor. Agora, todo o crescimento do novo, sai, cessa, reduz. Levantamos mãos santas e intercedemos pelo Ronaldo. Intercedemos pela cura poderosa do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Enquanto que os irmãos estão ministrando, alguém mais recebeu alguma palavra de conhecimento, palavra de cura? O Senhor está se derramando. Aleluia. Alguma palavra profética? Quem recebeu a interpretação pode vir. Amém. Obrigado, Marta. Aleluia.
Vem, vem, te entrega, eu tô te chamando. Tu sabe quem é. Tu tá com o coração duro, mas tu tá ouvindo minha voz. Vem agora, te entrega, em nome de Jesus. Eu te quero totalmente, quero mudar a tua vida, em nome de Jesus.
O Senhor tá falando para alguém que ainda tá resistindo. Se tu foi denunciado pelo Espírito, pode vir para frente. Queremos impor as mãos sobre ti. Oh, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Só o Senhor pode trazer um cântico e só o Senhor pode trazer uma língua dessa e uma interpretação. Obrigado, Jesus. Vamos estar atentos onde o Espírito está, a liberdade, mas também a decência e a ordem. Quem é essa pessoa que recebeu essa palavra, que está resistindo? Pode ser homem, pode ser mulher, mas que precisa se entregar ao chamado do Senhor. Quem é essa pessoa? Por favor, não te esconda mais, não fique reto. Precisamos orar contigo. É você, meu querido. Robson, vem me ajudar aqui, tu e o Florival, vem orar com o meu querido aqui. O Espírito Santo tocou no coração dele, que essa palavra foi para ele. Que bom que o Senhor é tão amoroso que nos dá uma palavra. Vocês podem orar por ele aqui. Oh, Jesus. Amém. Aleluia. Ah, que bênção. Sempre quando Deus dá uma palavra, não dá para um, dá para vários. Ela também recebeu essa palavra. Quem ajuda a Martinha aqui com mais para impor as mãos sobre ela e orar? Pode já ajoelhar aqui junto, pode ajoelhar, querido. Ela seja liberta de toda resistência agora. Eu preciso de mais uma pessoa para impor as mãos aqui. Isso, vamos aprender a praticar. Tu já fluíste? Já? Amém, amém. Então levanta as mãos de novo e começa a orar em línguas bem alto. Isso, levanta a mão, isso. Continua. Me ajuda, Nilson, na voz aí. Fabrício, o que tu tá fazendo parada aí? Tem mais alguém? Tem mais alguém que está resistindo ao Espírito? Tem mais alguém que está resistindo ao chamado e que precisa se entregar? Tem mais alguém que sentiu de Deus? É comigo essa palavra. Não sei se eu escutei direito, mas é dentro de ti, há uma voz dizendo: pode vir.
Sabe que timidez é pecado, meus irmãos. Se você está com timidez de se aproximar, você está pecando diante do Senhor. O Senhor nos dá espírito de ousadia. Vem esta noite que Deus quer fazer um milagre, maravilhas na tua vida. Deixa a timidez de lado, em nome de Jesus.
Fabrício, lidera um cântico com espírito ali. Isso, bem alto. Pede, busca, bate, porque ao que pede, recebe, ao que busca, encontra, ao que bate, a porta se abrirá. Sendo nós maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que pedir. E é apenas o começo, porque Ele vos guiará em toda a verdade. Telo, tu tem um cântico? Uma nova unção sobre a tua vida, Fabrício. Impõe as mãos sobre ele. Uma nova língua que Deus está te dando. Uma palavra profética, uma nova dimensão profética que o Senhor está te dando, Fabrício. Isso. Receba. Mais poder ainda. Você que está pedindo, apropria-te dessa palavra que Deus deu para Samuel aqui em interpretação. Levanta as tuas mãos e diga: Senhor, eu quero agora pedir. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de interpretação, palavras proféticas. Diga para o Senhor aquilo que o Senhor está te colocando no teu coração. Bata. Busque, te aproprie agora, seja ousado. O Senhor está dizendo que Ele está com as portas abertas, assim como o Senhor está tocando na vida do Fabrício e dando para ele uma nova dimensão espiritual. Seja cheio do Espírito Santo agora, seja cheio do Espírito Santo agora. Há um doce Espírito. Jimmy, o Senhor está me dizendo que está te dando uma palavra profética. Vem para cá. Há um doce Espírito. Há um doce Espírito aqui. Aleluia. Não duvides. Sou eu que faço e faço mais, muito mais. Aleluia. Oh Jesus, aleluia. Nós nos lançamos em fé, Senhor. Aleluia.
Igreja, se tu soubesse o quanto eu almejo me encontrar contigo. O tempo é curto. Reme esse tempo, igreja. Esse tempo, eis que eu venho sem demora. Em nome de Jesus.
Oh, Rabashita. Queremos nos preparar, Senhor. Queremos viver como aqueles que esperam e amam a Tua vinda em santidade, anunciando a Tua palavra, fazendo discípulos, vivendo cheios do Teu Espírito Santo. Oh, Rabashita. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Cheia de alegria, cheio de gozo, cheio de graça. Deus deu mais línguas, Deus deu palavra profética para alguém, palavra de conhecimento. Não retenhas. Temos alguns minutos ainda. Quando a gente fica na presença do Senhor, a gente não tem pressa. Lucas, tem um cântico, Lucas. Vem. Vem, enquanto que tu está vindo, o Senhor está te dando. Pode vir, vem pela fé, vem, isso. O Senhor está te dando, isso mesmo. Nilson, vai tocando a melodia. Pode ser em português, pode ser.
Abrimos mão da nossa vida para que tu possa nos encher teu Espírito. Santo Espírito, abrimos mão do nosso conforto, de tudo que queremos fazer para ti, Jesus, para ti. Habite entre nós, habite em mim. Quando estiver na rua, na aula, no trabalho, habite em mim, se manifeste através de mim. Teu querer prevalecer sobre o meu, o teu querer prevaleça sobre o meu, o teu querer prevaleça sobre o meu.
Aleluia.
Sobre mim é minha fé em ti, Jesus.
Santo, 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 aqui a luz, aqui estou, Jesus.
Aleluia. Qual é o cântico no teu coração, Nelson, para exaltar Jesus? Vai pegando a melodia, vai pegando a letra. É um cântico espontâneo que Deus colocou. Vai cantando junto.
A ti, Jesus, toda glória. A ti, Jesus,
levanta tuas mãos.
Toda glória a ti, Jesus.
Mais uma vez, enquanto que alguém está recebendo uma conversa.
Glória a ti, Jesus.
Deus está te dando uma melodia para trazer o verso aqui.
Toda glória a ti, Jesus. Toda glória.
Quem recebeu a continuação?
A ti,
Jesus, agora em português.
Toda glória a ti, Jesus.
Sai do teu lugar, vem pra cá, rapidinho.
Toda glória.
É, eu também senti isso. Acho que é tua. Vem.
A ti, Jesus.
Vem, voz. Pode vir pela fé.
Senhor, eu sei o que tu pensa, eu sei o que tu passa. Tem saída, sim. Eu sou a saída, eu sou a entrada. Eu te dei o dom da fé, eu que te curo, eu que te liberto. Vem aqui, eu quero te dar. Mas tu tem que querer. Vem, vem, vem que eu estou aqui. Não deixa passar hoje, não espera pelo amanhã. O amanhã, quem sabe, sou eu. Vem aqui que eu te amo, meu filho.
Elias recebeu uma palavra de fé para alguma pessoa que está perguntando algo para Deus. E o Senhor quer te dar esse. Parece uma porta de fé, uma medida de fé diferente. Pode sair do teu lugar e vem. Que tu vai receber agora. Elias vai impor as mãos sobre ti e tu vai receber essa medida de fé. Tu estava perguntando se era para hoje, se era para amanhã. Tu perguntaste exatamente isso, se era para amanhã. Pode sair do teu lugar, vem para cá. Isso mesmo. Aleluia. Isso mesmo, pode vir. Aleluia. Oh, Jesus, coisa linda.
Toda glória.
Vem, Florence. Aleluia. Isso. Amém. Sobre essa senhora. Mais alguém para orar pela vida dela? Mais alguém para orar pelo meu irmão? Isso. Uma senhora aqui. Isso aqui. Aleluia. Profetiza a graça, profetiza a fé. Aleluia. Mais uma vez nisso.
Toda glória a ti, Jesus.
Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou seu dono, eu sou tua vida. Eu tenho poder para te salvar, para te conduzir no caminho da vida eterna.
Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus.
Toda glória a ti, Jesus. Toda glória a ti, Jesus.
Alguém está recebendo um cântico nessa melodia, na continuidade do livro, para exaltar Jesus. Pode sair do teu lugar e cantar aqui comigo. É em português esse cântico agora que o Senhor está te dando. Não é línguas, é português. Não é uma palavra profética, é uma palavra de exaltação. Pode sair do teu lugar.
Jesus, toda glória. a ti, Jesus.
Vai pegando o melodia.
Toda glória de ti.
Agora continua.
Toda honra e louvor.
Aleluia. Isso mesmo, Senhor.
Seja dada.
Recebeu a continuação ainda para irmos concluindo? Quem recebeu a continuação? Tem mais um cântico aí nessa melodia. Isso, vem querida. Continua, Nilson.
Exaltado é o meu Senhor. Exaltado é o meu.
Mais uma vez, Deus nos ajuda.
Exaltado é o meu Senhor. Exaltado é o meu Senhor. Exaltado é o meu Senhor.
Aleluia! Salvo de palmas a Jesus. Aleluia! Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia!
Aleluia! Aleluia! Jesus mandou eu dizer para a igreja assim: combati o bom combate, mas acabei a carreira. Eis que venho sem demora, eu que estou à porta e bato, assim diz o Senhor dos Exércitos.
Aleluia!
O Senhor me disse bem claro que está passeando diante de toda a igreja e está curando, está enchendo o teu espírito. Ele está passeando de toda a igreja, curando e transformando vidas nessa noite. Vem, Senhor, com o teu poder nessa noite, Senhor.
Volta logo, Senhor Jesus.
Verdade, Senhor.
Volta logo.
Fique. Continuação.
Senhor, Deus.
Doris, vai olhando.
A tua igreja fala, Senhor, volta logo, Senhor Jesus.
Maranata, o Senhor está dizendo.
Maranata, Maranata, Senhor Jesus. Maranata, Senhor. Te esperamos.
Desejamos, Jesus,
Senhor Jesus.
Mais uma estrofe aqui ainda.
Seja feita a vossa vontade, assim no meu corpo como no meu espírito.
Aleluia. Seja feito, Senhor. Aleluia.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Mais uma vez.
Seja feita
no meu corpo, no meu espírito,
a tua vontade,
na minha vida como no céu,
na minha vida como no céu. Seja feita a tua vontade
na minha vida.
Escutar a continuidade.
Tem uma promessa a se cumprir. Vem me buscar, vem me buscar. Te esperamos. Senhor Jesus, te esperamos, Senhor.
Uma irmã recebeu línguas para interpretação, mas como o nosso amado estava cantando, ela fez bem em esperar. Mas quem recebeu línguas começou a orar em voz alta. Ore agora. Foi isso. Isso mesmo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nos dá interpretação. Quem recebeu interpretação? Vem. Mais alto para ouvir. Quem recebeu interpretação? Luan, amém.
O Senhor Jesus fala que Ele está levando a igreja a um nível mais alto, a um nível mais alto, a um nível mais alto, assim como os céus, Ele quer nos buscar santo e puro, e Ele quer nos levar a um lugar mais alto, para que Ele possa se alegrar com a noiva, para que Ele possa se alegrar conosco. E que Ele venha nos buscar santo e puro. Ele quer nos levar a um lugar mais alto. E Ele diz: abra tua boca. Não interessa se você não me conhece ainda. Não me interessa se você tem 10 anos de conversão. Abra tua boca e eu farei. Abra tua boca. Abra tua boca e eu farei, diz o Senhor. O Senhor está aqui. Não quer ir embora. Deus está aqui. Ele quer falar com cada um. Ele quer levar a igreja ao nível mais alto. Clama, igreja. Clama, igreja. Pois o Senhor Jesus está aqui neste lugar, o fogo e glória, e é o avivamento do Senhor que Ele já tinha prometido, e hoje é o dia.
Aleluia. Obrigado, Senhor, toda a glória para Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Busca a Tua igreja.
É um cântico ou é uma palavra? Um cântico.
Continua, Nilson, só um pouquinho, isso, só um pouquinho, agora isso, espera que vai ter oportunidade. Nilson, tem mais um cântico aqui da Cheryl que Deus deu para ela. Pode continuar na melodia, pode também, Fabrício, no cântico que Deus está te dando.
Sua vida. pecado.
Tá bem?
A senhora falou que toda vitória passa pelos cravos, toda vitória passa pela cruz, a minha, a de quem você ora, a sua, toda vitória passa pelos cravos, toda vitória passa pela cruz.
Aleluia, Jesus. Cântico, palavra.
O senhor está queimando meu coração, né? Dizendo que tem jovens, tem adolescentes que estão com o coração frágil, fraco, oprimido. Se você se identificou, vem aqui, por favor. Tem, não são muitos, são poucos, eu não sei quantos, mas tem. E o Senhor te chama. Não importa a circunstância, não importa a diferença, o tamanho do seu pecado, Ele te chama aqui nesse exato momento. Vem.
Vamos nos ajoelhar aqui, os adolescentes que querem, junto com o meu querido aqui.
O Senhor pediu para avisar vocês que dentro do coração de cada um de vocês tem uma porta. E pediu, o Senhor está pedindo para vocês que destranque todas as trancas dessa porta e abra. Porque Ele está querendo entrar e vocês não estão ouvindo o batido dEle.
Tenho certeza que tem mais adolescentes aqui. Tu quer orar junto com eles? Por favor, vamos fazer um bolinho santo aqui. Ainda temos tempo, nós já estamos despedidos, mas o Espírito Santo não está parando, então eu não posso desobedecer ele, né, Moacir? Ismael, quem pisar embora pode ir, mas tem muitos adolescentes aqui que precisam se render, que precisam destrancar portas, que precisam abrir corações, áreas de pecado, impureza, pornografia, rebeldia, desobediência. Vem entregar isso na mão do Senhor, por favor, pode se ajoelhar junto, não tenha vergonha. Aleluia, obrigado, Jesus.
Uma palavra. Enquanto o Senhor ministrava através de cânticos ali, né, no meio, eu senti quando eu levantei minha mão que o Senhor estava segurando ela, e Ele falou que era para apacentar o rebanho, apacentar as ovelhas, porque Ele logo vai voltar para nos buscar.
Interessante, hein? Como tem insistência do Senhor sobre isso, a volta dEle, a santidade dEle, abrir. Aleluia, Jesus. É nessa direção.
Glória a Deus. Irmãos, eu quero que falar para os irmãos que o momento que o irmão mandava nós fazer assim com as mãos, tinha uma luz, meus irmãos, que ligava diretamente das nossas mãos aos céus. E Deus estava dizendo, irmãos, que estava respondendo a oração de cada um. Deus está dizendo porque tem gente que ainda duvida, irmãos. Não duvida, porque Deus, Ele respondeu a oração de cada um nesta noite. Amém.
Aleluia. Obrigado, Jesus. Senhor Jesus. Renata, tem uma palavra aqui, mas o Espírito Santo está me mandando esperar. Amém. Oh, Jesus, tem uma palavra.
Tente cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Senhor Jesus, nós queremos profetizar hoje aqui contra toda a incredulidade nesse Aleluia. Lugar, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, que a tua fé seja derramada aqui, Senhor. E que tudo aquilo que nos afasta, Senhor, de crer na tua pessoa, Senhor, e na tua palavra, Senhor, seja mandado longe desse lugar. No teu nome, Senhor, nós declaramos. Te pedimos, Senhor, que tu nos dê esse coração, Senhor, de espírito, Senhor. Que tu derrame, Senhor, um novo coração sobre nós nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Pode ser depois. Ismael, o que a gente faz? Estou debaixo da tua autoridade, oh Senhor Jesus. Nilson, mais um cântico de exaltação do nome de Jesus, antes de concluirmos em tese. Depois, quem precisar sair, pode sair, mas tem testemunho, tem palavra, mas mais um cântico de exaltação. Aleluia,
aleluia.
Levanta tuas mãos mais uma vez, exalta Jesus.
Te exaltamos.
Há um derramar do Espírito quando exaltamos o nome de Jesus. Nos enche do Espírito mais uma vez, mais um pouco, mais uma medida.
Exaltamos,
cheios da tua glória, Senhor, cheios de gratidão, de alegria.
Te exaltamos, Senhor.
Se alguém precisa ir embora, nós vamos encerrar o microfone aqui, porque já são 10 horas. Não atrapalhar os vizinhos, mas quem quer continuar orando? Amanhã de tarde vai ter encontrão de jovens e vai ser um derramar do Espírito. Vamos exercitar na casa, no discipulado, na igreja, nas casas, na supervisão. Na sexta-feira que vem com os jovens aqui, no sábado com o encontro da igreja, na ceia do Senhor. Oh Senhor Jesus, na vigília que vai ter nas casas dessa madrugada. Aleluia. Amém, Jonathan. Seja um transbordar na tua casa em nome de Jesus. Transbordar do Espírito Santo. Você vai abraçando, vai profetizando na saída. Abraça no mínimo 3 irmãos e profetiza sobre eles. Profetiza cheios do Espírito Santo e cheios da graça do Senhor. Aleluia. A irmã que tinha testemunho fica para sábado que vem, amém? Aleluia. A palavra fica para sábado que vem, amém? Em nome de Jesus. Bernardo, seja cheio da alegria de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Profetiza, abençoa, aleluia. Seja cheio da alegria de Jesus e toda a glória ao Senhor, em nome de Jesus.